Oi, oi, oi. Tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre abdômen agudo. A gente vai falar sobre abdômen agudo, mas em questão de generalidades. Mas como é que a gente vai fazer isso? A gente vai abordar um pouquinho sobre aquela questão de abdômen agudo inflamatório, abdômen agudo vascular, obstrutivo. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre o geral em si. Posteriormente, eu acho que eu vou gravar um episódio específico falando de cada tipo de abdômen. Abdômen agudo inflamatório. E assim subsequentemente, tranquilo? Então eu espero que você esteja tudo bem com você, com a sua família, com seus amigos, com seus irmãos, todo mundo, avô, cachorro. E meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar. Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqueles avisos de sempre. Se você não segue a gente no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Me dá essa força, me dá esse voto de confiança. Basta clicar nesse botãozinho que você vai estar ajudando já muita gente. Clicando no botãozinho de seguir, você vai ser notificado todo domingo sobre os três episódios que saem. Além disso, eu quero te pedir para você olhar sempre na descrição o meu Linktree. Lá tem minhas obras que eu lancei na Amazon, Mariposa sobre a Lamparina e o Pozimples. Se tiver interesse, adquire e ajude o podcast. Por fim, mas não menos importante, siga a gente no Instagram. Nosso Instagram é @lucascarrez. Carrez se escreve da seguinte forma: Carrez. E segue o Instagram também do podcast. O podcast agora tem o Instagram, você pode seguir também. @ consegue me explicar, tudo minúsculo e junto, underline. @ consegue me explicar, aí o underline, que é tracinho por baixo. Beleza. Quando a gente fala de abdômen agudo, a gente tem que falar que ele é uma síndrome. E o que é uma síndrome? O que constitui uma síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Só que esses sinais e sintomas vão ser totalmente dependentes do tipo da síndrome que a gente tiver. Como assim? Vamos supor, a gente tem um abdômen agudo inflamatório. A gente vai ter um tipo de síndrome diferente. A gente vai ter um conjunto de sinais e sintomas específicos para o abdômen agudo inflamatório. Se a gente tiver um abdômen agudo obstrutivo, a gente vai ter uma síndrome, um conjunto de sinais e sintomas específicos para o abdômen agudo inflamatório. Então, quando a gente falar de abdômen agudo, que é o conjunto amplo, a gente vai falar que abdômen agudo é uma síndrome. E o que determina uma síndrome? Um conjunto de sinais e sintomas. Os sinais e sintomas, eles vão depender do que está causando tal síndrome. O principal sintoma do abdômen agudo é o que a gente sempre vai no médico, que é a dor. A dor, normalmente, ela pode vir acompanhada de outros sintomas. Por exemplo, aqueles sintomas vegetativos, como náuseas, anorexia, vômito, diarreia, constipação, febre. E o que é o principal que eu te falei? A questão da dor. Então, esses sintomas, essa etiologia, esses sintomas vai depender diretamente da etiologia. Ah, é um abdômen agudo inflamatório. Então a gente tem alguma coisa inflamatória. É relacionado a um apendicite. Então a gente vai ter um conjunto de sinais e sintomas. A gente vai ter uma síndrome específica para abdômen agudo inflamatório. Ah, o nosso paciente tem um abdômen agudo obstrutivo. Então a gente vai traçar um caminho buscando sinais e sintomas que correspondem à síndrome que está relacionada com o diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo. Consegue entender? O amplo é o que você tem que saber. Abdômen agudo é uma síndrome. E uma síndrome vai ser constituída de conjunto de sinais e sintomas. Só que esses sinais e sintomas vão ser variados, de forma que determinados sinais e sintomas vão direcionar seu raciocínio clínico. Se o sintoma for relacionado a sintomas forem relacionados, você vai poder classificar ele como agudo, como inflamatório, como obstrutivo, como vascular. Então a gente vai depender tudo dessas questões, certo? Beleza. A maioria dos abdômen agudos que a gente vai comentar, por definição, são de abdômen agudos que excluem as causas traumáticas, acidentes de carro, acidentes domésticos, entre outros. Então, os abdômen agudos que a gente vai definir, a gente vai excluir as causas traumáticas, beleza? A maioria dos casos de abdômen agudo são cirúrgicos. Se o paciente tiver um abdômen agudo e ele for cirúrgico e você não operar o nosso paciente, ou ele pode morrer, ou ele pode desenvolver um prognóstico pior. Então, se você pegou um abdômen agudo e ele necessariamente é cirúrgico, se você não realizar a intervenção cirúrgica, você vai piorar o caso do seu paciente, ou seja, vai piorar o prognóstico dele, ou você vai estar sendo negligente e deixando seu paciente morrer. Então, chegou em você, percebeu que é um abdômen agudo de caso cirúrgico, o que você tem que fazer? Operar. A operação vai ser a alternativa para um abdômen agudo de caso cirúrgico. Todavia, a gente vai ter abdômens agudos que vão estar relacionados à clínica, Ou seja, vai ter abdômen agudo que não necessariamente vai ser cirúrgico. E se você acabar operando um abdômen agudo clínico, você pode simplesmente acabar agravando a situação do seu paciente. E isso vai acabar piorando o que já estava ruim. Então você tem que pensar nesse sentido. Se você chegou, pegou um abdômen agudo, você já classificou ele. Ah, esse é não cirúrgico. E se porventura você faz uma intervenção cirúrgica por um erro, você vai piorar o seu paciente. Pensa bem, uma cirurgia já tem um risco dentro da cirurgia. E o pós-operatório já é outro risco. Infecções hospitalares, ele pode mudar a dieta, ele pode ficar... acabar, como vou te dizer, é com a imunidade baixa. Então você vai estar prejudicando o seu paciente. Então quando você estiver diante de um abdômen agudo clínico, por exemplo, um saturnismo, que é uma intoxicação pelo metal chumbo, que na tabela periódica é o PB, ou um paciente com choque séptico na UTI, você tem que pensar em fazer um outro tipo de tratamento que não seja cirúrgico, sendo que a sepse, o que a sepse vai fazer? Ela vai causar uma disfunção orgânica inteira, e os medicamentos para tratar o choque pode alterar as funções dos órgãos. E isso pode acabar levando a, sabe o quê? Um quadro de abdômen agudo obstrutivo. O paciente pode começar a vomitar a sua dieta, ele pode parar de evacuar, o abdômen dele pode distender, e aí, se você fizer uma cirurgia, você pode levar a um trauma cirúrgico. Então, se a gente tem um paciente com abdômen agudo clínico e ele está, por exemplo, com uma sepse, um choque séptico na UTI, essa sepse pode fazer o quê? Vai levar a modificações, a alterações na disfunção orgânica dele normal. E os medicamentos para você tratar esse paciente pode alterar toda a função dos órgãos. Alterando as funções dos órgãos, você pode causar um quadro de abdômen agudo obstrutivo que vai evoluir com o paciente com uma síndrome, que é um conjunto de sinais e sintomas. Sinais e sintomas como o quê? Vômito, diarreia, ele pode parar de evacuar, o abdômen dele vai distender. E se você fizer uma cirurgia, você pode agravar esse quadro e levar ele a um trauma cirúrgico. Tudo bem? Tranquilo? Rotineiramente, o exame de imagem pedido com pacientes em abdômen agudo, a gente vai pedir dois tipos de exame. Principalmente, o exame que a gente vai pedir é o raio-x. Raio-x de tórax, PA e perfil, e abdômen em pé e deitado. Vamos lá, rotineiramente, o que a gente chegou um paciente, você já descobriu, meu paciente está com abdômen agudo. O que a gente vai pedir de exame de imagem? Primeiramente, raio-x, beleza? Raio-x de quê? Tórax e abdômen. Raio-x de tórax, PA, póstero anterior, e perfil, e abdômen em pé e deitado. Exame de imagem que a gente vai pedir quando chegar um paciente com abdômen agudo. Exame de raio-x de tórax e abdômen, sendo que tórax é com a incidência PA e perfil, e abdômen é em pé e deitado. Na rotina radiológica do raio-x de tórax, então, o que a gente pede? Na rotina radiológica de abdômen agudo, o raio-x de tórax e abdômen, sendo que de tórax é PA e perfil, e abdômen é em pé e deitado. E exame laboratorial, o que é legal a gente pedir? A gente pode pedir um hemograma, uma amilase pancreática para ver como é que está a função pancreática desse paciente, um exame de urina, um beta-HCG principalmente. Lucas, por que eu tenho que pedir beta-HCG? Sendo se seu paciente for mulher, né? Claro. A gente vai pedir o beta-HCG sempre que a gente tiver uma mulher em idade fértil, porque muitas vezes a gente pode acabar confundindo um abdômen agudo com a questão de uma gravidez e levar a risco para o nosso querido feto e para nossa mãe. Então chegou uma mulher lá, você já falou, eu acredito que minha hipótese diagnóstica, abdômen agudo, certo, matou esse leão. O que você vai pedir? Exame de imagem. Por favor, você pode fazer para mim esse raio-x? Seu raio-x vai estar escrito o quê? Raio-x de tórax, incidência, PA e perfil. Raio-x de abdômen, em pé e deitado. A rotina radiológica, então, do abdômen agudo vai ser raio-x de tórax, PA e perfil, e abdômen em pé e deitado. E o exame laboratorial, o que a gente vai pedir? Lembrando que nossa paciente é uma mulher jovem, 32 anos, casada, já tem um filho, tava tentando fazer outro, vamos supor assim. O que você tem que pedir primeiramente no exame laboratorial dela? Tem que estar lá, beta-HCG. Devemos pedir beta-HCG sempre que a nossa paciente for uma mulher em idade fértil. Aí depois você pode pedir hemograma, amilase pancreática, exame de urina, você pode pedir essas coisas. Mas chegou no seu consultório, Chegou no seu postinho, seu postinho, seu... Seja lá onde você esteja. Pensou em abdômen agudo. Pediu a rotina radiológica. Raio-x de tórax, PA e perfil e abdômen, em pé e deitado. Pediu o exame laboratorial? É uma mulher? É jovem? Vamos pedir beta-HCG. Vamos descobrir se essa mulher tá grávida. Se essa mulher estiver grávida, a gente tem que ter um cuidado ainda maior. Primeiramente porque a mulher pode acabar falecendo e o feto também. Segundo, dependendo do medicamento que a gente usa, esse medicamento pode ser teratogênico. Então a gente tem que ter um cuidado na nossa conduta médica. Tudo bem? Tranquilo? Até aí. Tá tranquilo? Certo. Em caso de abdômen agudo obstrutivo, além de dor, o que mais vai chamar a atenção é o vômito. Então, se há vômito, há muito distúrbio eletrolítico, concorda comigo? Logo, a gente pode pedir, no caso de abdômen agudo obstrutivo, os eletrólitos, porque aí vai compensar. Mas para uma apendicite aguda, não compensa, porque pensa bem, seu paciente não está vomitando, seu paciente não está parando de evacuar, nem nada. No caso de abdômen agudo obstrutivo, em que o paciente tem episódios de vômito, diarreia, náusea, compensa a gente pedir um distúrbio de eletrólitos, porque o nosso paciente está perdendo eletrólitos. Mas um caso, por exemplo, do abdômen agudo inflamatório, que o paciente tem uma apendicite aguda, já não vai compensar muito, porque esse paciente não tem essa disfunção eletrolítica. Tranquilo? Certo? Outra coisa que é legal a gente pedir: bilirrubina, TGO, TGP, na síndrome colestática também vai ser bacana para auxiliar. Então, se a gente tiver o paciente com abdômen agudo, você começou a pensar em síndrome colestática, vamos pedir bilirrubina, vamos pedir TGO, vamos pedir TGP. E isso vai auxiliar bastante no que a gente vai pensar. Certo? Eu acho que eu vou deixar pro próximo episódio pra gente falar de abdômen agudo inflamatório, pra ficar mais conciso. Mas o que que a gente tem que saber então? Abdômen agudo inflamatório é uma síndrome. O que que é uma síndrome? Conjunto de sinais e sintomas. Certo? Nosso paciente está com abdômen agudo inflamatório. Desculpa, abdômen agudo. A gente tem que pensar o quê? Nessa síndrome. A síndrome, o conjunto de sinais e sintomas, vai direcionar o nosso raciocínio para abdômen agudo inflamatório, obstrutivo, vascular. Vai direcionar o nosso conduta de tratamento médico. Até aí, tudo certo. Nosso tipo de abdômen agudo que a gente está falando aqui vai excluir as causas traumáticas. O abdômen agudo que é de causas e que é de abdômen agudo que é cirúrgico, se você não operar, você mata seu paciente ou você piora o prognóstico. Um abdômen agudo que é de causa clínica, um saturnismo, por exemplo, se você operar, você agrava a situação dele. Então a gente tem que ter um cuidado, porque a gente vai estar numa forquilha. Determinou que é abdômen agudo, determina se ele é cirúrgico, determina se ele é clínico. Até aí, beleza. A gente vai pedir exame de imagem, pede raio-x. Raio-x vai ser o top, vai ter em qualquer lugar. Raio-x de PA, de tórax e abdômen. De tórax, PA e perfil, e abdômen em pé e deitado. Até aí morreu. Exame laboratorial. O que que a gente vai pedir? A gente olhou pro nosso paciente. Inspeção. Você tem que olhar pro seu paciente, tem que conversar com ele. Você viu que é uma mulher em idade fértil. O que você tem que pedir? Beta-HCG. Pra já descartar uma gravidez. Pra já descartar um risco a mais. O que você vai pedir também? Hemograma. Amilase pancreática. Exame de urina. O que você pode pedir? Eletrólitos? Pode. Se te vou pedir eletrólitos, quando? Quando tiver relacionado muito a vômito, a um abdômen agudo obstrutivo, que a gente vai pensar numa diminuição dos componentes eletrolíticos do nosso paciente. Morreu? Tranquilo. Lucas, meu paciente, tô achando que ele tá com uma síndrome colestática. Posso pedir bilirrubina, TGO e TGP? Deve. Vai auxiliar bastante para coordenar o seu raciocínio clínico. Certo? Tranquilo? Então, era isso que eu queria conversar com você sobre abdômen agudo hoje. Muito, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que esteja tudo bem com você, tudo bem com a sua família. Não esquece de clicar no botãozinho de seguir no Spotify, no Cashbox. Me dá essa força, me dá esse apoio. Vai ser muito gratificante para mim tendo você me seguindo nessas duas plataformas. Segue a gente no Instagram. Meu Instagram é @lucascarrez. Carrez se escreve da seguinte forma: C-A-R-R-E-Z. Segue também o Instagram do Consegue Me Explicar, @consegue_me_explicar_. E por fim, compartilhe com todo mundo esse podcast, esse episódio. Não esquece, por favor, de dar uma olhadinha no Linktree aí embaixo nas minhas obras da Amazon. Vai me auxiliar bastante você dar uma olhadinha nessas minhas obras da Amazon. Quando você adquire, você está ajudando o canal diretamente a gente em reinvestir no podcast, a gente profissionalizar cada vez mais o podcast. Então, se você tiver a oportunidade de ajudar, ajude. Fique bem, se cuide, um beijo e até a próxima. A gente se encontra.